Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Semeando a Boa Nova retorna para darmos prosseguimento no debate, no entendimento do tema de hoje.
Aldir, antes de abordarmos essa pergunta, eu gostaria de fazer um comentário sobre a pergunta anterior, com relação às consequências espirituais, né? Para os atos indevidos. Quando um governante, quando um homem público, né, qualquer que seja a posição que ele se encontra, seja lá um juiz, seja um vereador, um deputado, um prefeito, um governador, ele toma, usando das atribuições que o seu cargo lhe confere, ele usa mal isso, ou por interesse próprio, ou por negligência, a consequência daquilo, o prejuízo que aquilo trouxe para as pessoas, passa a ser responsabilidade dele, espiritualmente falando. Ou seja, se um governante tivesse recurso para construir uma escola, e aquela escola é necessária, e não construiu, aquele dinheiro foi usado mal por qualquer motivo, a permanência na ignorância ou a ausência do progresso no campo do conhecimento que as pessoas que iriam frequentar a escola teriam, passa a ser responsável dele, espiritualmente falando. E ele terá que responder por isso, né? Então, quando a gente fala em consequência espiritual, nós não estamos apenas analisando a coisa do ponto de vista do bem-estar daquele momento, da espiritualidade daquele momento. Nós estamos falando de graves responsabilidades que os governantes, os homens públicos, assumem, né? E para que a gente possa também ser justo, não é apenas o homem público que assume essa responsabilidade, né? Aquela força, aquela pessoa, aquela instituição, aquela empresa que eventualmente tenha contribuído para isso, também passa a ter essa responsabilidade de alguma maneira, né? Nós não lembramos uma oportunidade que, quando vimos um programa de televisão, a questão de alguns anos atrás, um governante japonês, né, do Japão, tinha recebido um suborno de uma empresa de cigarros, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E esse tipo de ato foi pego. O serviço de inteligência, a polícia, descobriram, né? A primeira pessoa que foi presa não foi o governante que aceitou. Foi o dono da fábrica de cigarro que foi preso. E foi alardeado na televisão, claramente, né? Claro que o governante também foi preso. E criaram um grande exemplo, porque foi preso assim, grandes empresários de nome, né? Estavam sendo presos assim, sob o testemunho de milhares de pessoas que estavam vendo televisão naquele momento. Né? Por quê? Porque a responsabilidade, ela é de todos aqueles que desencaminham a naturalidade ou o caminho natural de uma coisa. E espiritualmente isso ocorre, né? Às vezes a gente acha que isso passa desapercebido, né? Quanta coisa que às vezes passa desapercebida nessa busca dos interesses particulares, né? Mas da justiça divina não passa. E aí é que está a consequência espiritual. E o espírito responsável, o espírito envolvido nisso, ao longo do tempo, quando retornar para o mundo espiritual, após, ele vai ter consciência, ele vai ser mostrado para ele. E aí é que vai começar a ter o processo de resgate disso, porque ele terá essa responsabilidade certamente muito bem marcada.
É dentro dessa lei de causas e efeitos, né, Mário, que você está falando, que o Rodrigo perguntou, às vezes você vê, por exemplo, o monitor da FEBEM. Vamos pegar não para justificar nada, certo? Mas o monitor da FEBEM, que ele está lá...
A FEBEM é aquela entidade que cuida dos menores, né?
Menores carentes e tal. Aí ele vai lá e ele é colocado numa situação vexatória naquele meio ali, às vezes até agredido. E as pessoas envolvidas com esse problema dentro do governo, com a recuperação desses menores. E às vezes são até molestados fisicamente, né? Além de moral, fisicamente molestados. Aí você imagina, poxa vida, por que será que uma pessoa tão boa, né, como essa, né, que foi trabalhar lá, está passando por uma... Se, talvez se você voltasse no tempo, talvez você vai encontrar aí aquele camarada que não fez aquela escola que o Mário falou agora há pouco, certo? Que quando ele foi responsável dele fazer a escola, ele não fez aquela escola. E ele, muitos espíritos deixaram de frequentar uma escola e em função disso foram, eles foram corrompidos.
Ou foi um professor negligente.
Foi um professor negligente, certo? Ele teve lá uma coisa. Então hoje ele está sentindo na pele ali alguma coisa, porque... Como se diz, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Então todas as coisas, as consequências estão ligadas a isso. Inclusive uma vez eu tive aqui um testemunho, foi contado um caso de um espírito que está desencarnado e que escreveu um livro, e que nesse livro ele desencaminhou, ele desencaminhava algumas pessoas no livro, no que estava escrito. E ele sabia, sofria as consequências, sabia até onde iria as consequências do ato de ter escrito esse livro, né? E um livro que ele estimulava as pessoas ao descaminho, né? A perversão da moral, coisa desse tipo. E que ele estaria respondendo, enquanto esse livro estivesse rodando por aí, fazendo vítimas, ele estaria sendo vitimado lá em função disso. Então imagina o governante, ele não sabe até onde vai. Aonde vai parar tudo isso aí? Porque os atos dele, isso vai para a saúde, como o Mário disse. Quer dizer, a saúde que ele deixou de criar, né, vai voltar para ele. A educação que ele deixou de criar vai voltar para ele. Né? Enfim, todo um acidente que ele provocou, por exemplo, quando ele colocou um asfalto que tinha que ter 4 milímetros ou 4 centímetros de asfalto e foi corrompido, fizeram só com 3 ali, formou um buraco, certo? E que naquele buraco um carro bateu, um carro capotou e alguém desencarnou, certo? E isso vai voltar para ele. Eles realmente, ninguém chega a um cargo público assim sem à toa. Todo mundo chega por uma... Ele chegou lá para poder fazer alguma coisa boa e não fez, aí ele vai responder por isso, né? E aí não sabe até em que ponto, todos os pontos, é terrível.
O Hélio está colocando uma forma de avaliação agora muito interessante do cargo público e que nos remete a uma outra análise. A análise do que é estar no cargo público, exercendo a decisão do que é correto, do que não é correto. Essa talvez seja a maior dificuldade de quem exerce o cargo público, porque veja bem, quem está num cargo público tem que tomar decisões por uma coletividade onde as pessoas não pensam a mesma coisa. Então o Mário colocou agora há pouco, eu quero construir uma escola, mas será que todo mundo quer uma escola? Outro fala assim, eu quero colocar o asfalto. É. Mas será que todo mundo quer colocar o asfalto? Então a posição do governante, a decisão da escolha é muito difícil. Então nesse instante, o governante precisa ter muita sobriedade, muita serenidade para decidir aquilo que socialmente seja o mais correto. É aí que entra o fator da corrupção.
Muita isenção.
Isso, exatamente. Ele tem que ser imparcial, né, Mário? Ele tem que lembrar dos princípios da sociedade que regem aquela coletividade, se imbuir de serenidade, se possível, pensar naquilo que pode ser o menos impactante para a sociedade do ponto de vista negativo, né? Ou aquilo que traga mais resultado positivo para ele. Ele precisa lembrar dos princípios cristãos, que às vezes ele pode falar assim, não, mas eu não posso construir aquela escola agora, porque nós estamos tendo uma epidemia aqui nessa região de qualquer tipo de doença, então preciso construir um hospital, um centro de atendimento a pessoas. Então essa posição de governante é muito difícil, por isso que você está imbuído da serenidade,
princípios honestos,
dos princípios morais, sim, e não. Aí tem um remédio para isso.
Ele pode até errar.
Imagina, viu, Mário, o que seria de um governante se na mesa dele tivesse lá um Evangelho segundo o Espiritismo aberto, né, onde ele pudesse ler todo dia um princípio moral ali cristão, para tomar suas, auxiliar na tomada de decisões, porque é difícil, né, um cargo desse.
É por isso, né, Toribio, você falando agora das decisões, que normalmente o candidato a um cargo público, ele diz o que, que ele vai fazer. Porque dá oportunidade para a sociedade que vai elegê-lo ou não, ver se é aquilo que ela quer. Então, ao contrário de ser promessa, né, de campanha, esse tipo de coisa, aquilo deve ser um plano de governo. Então ele fala, a minha ideia é a seguinte, eu acho que essa sociedade, ou este grupo, essa cidade, ou esse estado, precisa disso. E o povo tem a obrigação de analisar se é aquilo que ele quer. Então, quando ele elege aquele governante, ele já sabe qual que é o plano de governo, né? Então, esse tipo de responsabilidade de quem elege é muito grande. Da mesma maneira que é importante ele, com honestidade, ele fazer aquilo que ele disse que ele ia fazer. Agora, de novo, aí vem a subversão, de novo vem a corrupção, né? Muitas vezes as pessoas falam aquilo que o povo quer ouvir e depois não faz, né? Faz outra coisa.
Mas aí que vem a responsabilidade, porque ele não pode alegar ignorância. Uma vez desencarnado, ele não pode alegar ignorância, porque tanto ele sabia o que tinha que ser feito, que ele prometeu, que foi aquilo que seduziu as pessoas a votarem nele. Então ele sabia. Então ele não pode chegar depois de desencarnar e alegar ignorância. Ah, eu não sabia que a escola era tão importante. Não, ele sabia sim, porque tanto ele sabia que ele prometeu. Ele prometeu porque ele seduziu por aí. Então, essa sedução que ele pratica, que ele diz assim, é um ato corruptível, ele está corrompendo. Quer dizer, ele, antes de ser corrompido, ele está corrompendo as pessoas com promessas, né? Dizer, bom, eu sei o que você quer, então eu vou te dar o que você quer. E depois ele não faz aquilo, então ele não pode alegar ignorância.
E a execução de todo esse trabalho prometido, né? Dentro de um projeto, dentro de uma proposta, é aquilo que vem pelo seu assessoramento também, onde esses homens precisam estar muito bem assessorados.
Agora, o Valdir tinha feito uma pergunta que...
Se Deus permite.
Ficamos sem responder, né? A pergunta é se as consequências do mau uso, do ato indevido, da corrupção... E é importante a gente relatar ao ouvinte do Semeando a Boa Nova que este tema está sendo colocado num momento, numa época da sociedade brasileira, onde isso está aparecendo em muitos lugares ao mesmo tempo. Quer dizer que nós estamos fazendo referência a uma situação ampla, não se trata de uma coisa ou outra específica, né? Mas o que nós queremos colocar é que, se essas consequências são tão graves, por que que Deus permite que as pessoas ficam à mercê disso, né? Aí vem aquilo que foi dito, porque nós mesmos também temos responsabilidade. Nós, a sociedade, de uma maneira geral, também temos responsabilidade quando elegemos o governante, né? E nós mesmos também temos a responsabilidade quando nós vamos ao poder público e vamos pedir exceções, vamos pedir privilégios para as pessoas, né? Ou seja, então a sociedade como um todo ainda está carente também de entender que nós temos que colocar acima de tudo o bem comum e não o bem particular, né? Então, ou seja, nós ainda não temos como sociedade, talvez, a maturidade, e espiritualmente falando, já que perguntamos por que Deus permite, o mérito, não temos ainda a isenção toda para que nós possamos merecer. Temos a necessidade, sim, né? Mas ainda todos estamos aprendendo, governantes e governados.
Então, não é como está colocada a pergunta. Deus permite? Não, Deus não permite. Deus nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de estarmos envoltos com essas
até
coisas.
Até o dia,
né,
que todos nós entendemos esses preceitos morais, que são evangélicos, são cristãos, né? Esses preceitos que vão nos ensinar a sempre colocar o bem comum acima do bem particular.
Mesmo porque, né, Mário, a nossa sociedade, o nosso país, o nosso planeta ainda é um planeta numa fase de provas, de expiações, de aprendizado. Está caminhando para uma nova configuração social, um novo estágio de evolução, onde provavelmente essas coisas serão coisas históricas, serão coisas do passado. Mas para isso, a gente lembra aquela frase de Jesus: é necessário que haja o escândalo. Porém, ai daquele pelo qual vem o escândalo.
Bem lembrado. O Nelson nos colocou uma pergunta. Então, rapidinho a gente pode colocar no ar.
Ele passou aqui para nós a pergunta que fala a respeito da pessoa que, de uma certa maneira, usa o recurso público, né? Mas de alguma maneira usa aquele recurso público fazendo coisas do mesmo jeito, né? Usa indevidamente, mas também pratica aquilo de alguma forma.
É o caso, né, Mário? Fala assim, eu vou fazer uma escola ao invés de fazer um hospital, né?
Isso. Então, aquela preocupação de que o hospital está ali, né? Apareceu, o hospital está ali, e a pessoa fala, puxa, ele fez um hospital, quando na realidade era necessário outra coisa, né? E aí, nesse momento, a gente percebe que de novo vem aquela questão da prioridade, aquela questão do que realmente a sociedade precisa, né? O que realmente a sociedade requer como prioridade maior, né? Ou seja, faz parte do trabalho do poder público, né? Ajudar a identificar. E olha, é importante, Valdir, nessa questão que você coloca, que nós não imaginemos apenas, a gente está colocando muito a questão da saúde, da escola, do hospital, mas nós não podemos esquecer que nosso programa aqui hoje está abrangendo todo homem público, não apenas aquele que constrói o que faz, né? Nós estamos falando de quem faz as leis também, estamos falando de quem julga as leis também, é tudo isso, né?
Advogados, promotores públicos, né?
É porque algumas vezes está o erário, por exemplo, o público está sendo canalizado para um outro fim que não aquele proposto. E algumas vezes isso aí pode estar trazendo prejuízo para um determinado segmento, né, da população.
Eu acho que até, né, para a gente poder dar um resumo nessa coisa, né? Nós temos é que chamar as pessoas, dizer assim, que tem conserto, claro que tem. Como é que se conserta isso? Conserta-se de uma maneira muito simples. Então, eu acho que até estamos caminhando para esse conserto, para começar esse processo, que seria o seguinte: é uma coisa muito simples. Primeiro, sim, nós temos que falar do Evangelho. Nós temos que procurar nos evangelizar e trabalhar ativamente para que todos se evangelizem. Ocuparmos o nosso tempo possível que nós temos disponível e criarmos tempo para propagar a necessidade das pessoas se evangelizar. Uma pessoa já em processo de evangelização, ela já é menos afeita a essas coisas mais graves, pelo menos, ela pensa um pouquinho mais, ela conhece as consequências e em função disso elas vão. E principalmente nós valorizarmos as pessoas honestas e procurar essas pessoas honestas para dar o poder a essas pessoas que são imbuídas de maior honestidade. E podemos, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, realmente trabalhar muita prece. E para as instituições que representam a democracia, na figura da pessoa que lá está, mas também na figura da pessoa que ali deveria estar, né? Quer dizer, vamos vibrar por aquele que lá está, nos poderes temporais aqui no planeta, e pedindo que essa pessoa se melhore, mas que principalmente que se abra caminhos futuros para que pessoas melhor preparadas ocupem esses cargos, né? E nunca em hipótese alguma degradar esses cargos.
Porque dessa forma nós estaremos realmente ajudando a esses nossos companheiros através das preces, das vibrações, né? E como você disse também, a evangelização. Se cada um procurar se evangelizar, vai acabar se imunizando, né, dessas coisas. E amanhã, quando estiver ocupando um cargo público, vai saber dirigir bem dentro dos preceitos de igualdade, de fraternidade, de amizade, né?
E principalmente não fazer igual, né? Não é porque todo mundo está fazendo, vou fazer também, não. Não fazer igual, não, ao contrário.
É.
Quer dizer, fazer o oposto, fazer a coisa certa, para que você vá tendo sempre moral, condição de exigir de que
E precisamos lembrar que essa recomendação de Jesus é muito clara no seu Evangelho, né? Quando ele disse que quando chegasse o final dos tempos, nós iríamos ver tantas iniquidades sendo praticadas, né, que até os escolhidos estariam confundidos. Né? Mas aí ele colocou também que aquele que perseverasse até o final seria salvo. Né? Então essa questão que você coloca de nós não nos corrompermos, né, e perseverarmos, né? Será? E eu gostaria só de acrescentar e reforçar essa questão que o Valdir colocou, de que o que os grupos espíritas, né, o que as famílias podem fazer do ponto de vista espiritual em favor do governante, qualquer que seja, né, é a gente orar por eles, fazer prece por eles. Porque antes de nós o criticarmos, antes de nós o desqualificarmos e falando, isso pertence a... Ele pertence ao grupo dos políticos e, portanto, não tem credibilidade. Enquanto pensarmos assim, enquanto falarmos assim, nós estaremos também endereçando a eles pensamentos não adequados. É de nossa responsabilidade, porque já vimos as graves responsabilidades que no futuro cada um deles irá, é de rezar por eles, orar por eles, para que eles possam também ser amparados. Não podemos esquecer que as cidades, o Estado, os grupos sociais também têm seus protetores. Da mesma maneira que a família tem o seu protetor espiritual, né? Os grupos sociais também têm os seus protetores. E o protetor também está tentando ajudar aquele governante ou aqueles governantes que cuidam daquela cidade, né? Então a prece, sem dúvida, é um recurso, é um combustível para que essa ajuda desse governante espiritual possa atuar em favor de todos naquele momento.
Muito bem. Agradecemos a participação de todos. E para encerrarmos o nosso programa de hoje, nós vamos ouvir, na voz de Chico Xavier, do CD Momentos de Paz, a mensagem Dinheiro e Amor, do Espírito Meimei.
Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundice, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.